no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 20 de março de 2025.
Vamos ao destaque do dia, justiça social e tributária.
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende taxação dos super-ricos como compensação para o aumento da isenção do imposto de renda.
A proposta do governo federal é que 10 milhões de pessoas que ganham até R$5 mil por mês deixem de pagar o IR a partir do ano que vem. Natália Koslick.
Para custear o que será deixado de arrecadar, será cobrado uma alíquota de 2,5% até 10% dos super ricos, com renda superior a R$600 mil por ano.
E você vai ouvir também educação.
Governo federal e Prefeitura de Recife fecham acordo para a liberação de R$900 milhões ao município.
Recursos eram alvo de ação judicial do município contra a União e vão ser usados para a construção de creches e abertura de vagas na educação integral.
E ainda, internet de qualidade.
Programa Norte Conectado vai levar 12 mil quilômetros de cabos de fibra ótica para garantir a conectividade a 59 municípios amazônicos.
Serão 8 infovias que passarão por dentro de rios para atender 10 milhões de pessoas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Uma medida de justiça social e tributária. Foi assim que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, definiu o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para até R$5 mil por mês.
O ministro também destacou que a arrecadação de estados e municípios não será afetada pela medida.
As declarações foram dadas nesta quinta-feira no programa Bom Dia, Ministro, realizado pela empresa Brasil de Comunicação.
A ideia é que a partir de janeiro do ano que vem, mais 10 milhões de brasileiros que ganham até R$5 mil por mês não paguem mais imposto de renda. E quem ganha entre R$5 e R$7 mil vai contar com desconto progressivo no valor retido na fonte. A medida vai ter um impacto de aproximadamente R$26 bilhões, conforme estimativa do governo. Para custear o que será deixado de arrecadar, será cobrado uma alíquota de 2,5% até 10% dos super ricos, com renda superior a R$600 mil por ano, sobre valores que atualmente não são tributados, como detalhou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Você está falando dos super ricos que não pagam imposto. Ainda assim, uma série de coisas continuam isentas. Abate todas as despesas de saúde do imposto de renda. Se você tem uma moléstia grave, mesmo sendo um super rico, você vai ter a isenção da aposentadoria.
Atualmente, esse grupo de pessoas super ricas tem boa parte da renda proveniente de investimentos que são isentos de imposto de renda, como participação nos lucros de empresas, por exemplo. Com isso, a alíquota efetiva média para eles fica em torno de apenas 2,5%. Enquanto isso, o trabalhador com carteira assinada paga alíquota progressiva de até 27,5% de imposto de renda. Para o ministro Fernando Haddad, diminuir essa distância é uma questão de justiça social e tributária.
Você simplesmente troca de mão, você cobra de quem não paga e isenta quem hoje está pagando para além da conta. Um bombeiro, uma professora, ela vai ganhar quase 14º salário. Ela vai poupar por ano quase o salário mensal. Imagina o que isso vai melhorar a vida de quem ganha até 5 mil. O que nós estamos fazendo é justamente justiça social.
A tributação mínima para altas rendas vai atingir 141.400 contribuintes, o que corresponde a 0,06% da população. No entanto, o aumento da taxa para essa parcela vai incrementar a receita do governo em cerca de R$25 bilhões. Com esse ganho, não haverá prejuízo na arrecadação de estados e municípios, de acordo com o ministro Fernando Haddad.
Quando você faz o cálculo, é como se você estivesse abrindo mão da receita. Mas nós não estamos abrindo mão da receita, porque nós estamos cobrando dos super ricos que não pagam. Então, quando os super ricos que não pagam passarem a pagar uma alíquota mínima de 10%, você compensa e não há prejuízo para estados e municípios nenhum.
O projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda foi assinado na última terça-feira pelo presidente Lula e entregue para ser apreciado no Congresso Nacional. Se aprovado no Legislativo, os efeitos valem a partir de 2026. Reportagem Natália Koslick.
Ainda no programa Bom Dia, Ministro, Fernando Haddad falou sobre a importância do crédito do trabalhador, que vai estar disponível a partir de amanhã.
Trata-se de um programa de empréstimo mais barato para quem trabalha com carteira assinada, no modelo equivalente ao de crédito consignado, que já existe para funcionários públicos e pensionistas do INSS.
O desconto das parcelas ocorrerá direto na folha de pagamento, o que permite que as taxas de juros sejam menores a outras praticadas no mercado.
Para o ministro Haddad, a iniciativa é uma forma de proteger o trabalhador e evitar o superendividamento.
O crédito pessoal sempre foi muito caro no Brasil. Então, apesar do aumento da Selic, nós estamos abrindo um caminho para permitir que você renegocie as suas dívidas a taxas mais civilizadas. Então, na verdade, nós estamos inibindo o superendividamento, porque muitas vezes o superendividamento é uma decorrência do juro alto e não do fato de que o cara tomou muito dinheiro. Porque o pouco dinheiro a juro alto se transforma num montante impagável.
Por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, o trabalhador terá a opção de requerer a proposta de crédito diretamente com instituições financeiras habilitadas pelo governo federal.
Os empréstimos terão como garantia os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Amanhã, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, estará aqui na Voz do Brasil para falar mais sobre o crédito do trabalhador.
Mais oportunidades de ensino.
O MEC está investindo mais de 460 milhões de reais no programa Partiu IF para apoiar estudantes que desejam fazer o ensino médio e, ao mesmo tempo, aprender uma profissão.
A ideia é reforçar o ensino e o aprendizado de alunos do nono ano do ensino fundamental para que eles tenham mais chances de ingressar nos institutos federais de todo o país.
O estudante Kelvin Gustavo Pereira Fernandes, de 17 anos, está prestes a concluir o ensino médio no Instituto Federal de Brasília. Além do diploma, ele vai sair com a formação técnica de manutenção automotiva e um horizonte de possibilidades.
Geralmente, o ensino médio ele é mais voltado para amanhã, o período da manhã é mais para o ensino médio e à tarde eles focam as matérias técnicas. A gente já sai daqui com ofício e preparado mesmo para o mercado de trabalho.
Quem sonha em trilhar um caminho parecido com o do Kelvin, pode contar agora com o Partiu IF, uma espécie de cursinho preparatório para alunos do nono ano do ensino fundamental que querem fazer o nível médio com um curso profissionalizante na Rede Federal de Educação. Zara Figueiredo, secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, do Ministério da Educação, explica que a ideia é criar oportunidades para quem sofre com a desigualdade.
Como os institutos, eles ofertam educação de excelência no ensino médio, o que nós estamos tentando fazer é criar oportunidades para que esses estudantes que têm fragilidades mais significativas em língua portuguesa, em matemática, em ciências, eles possam ter condições para acessar o ensino médio dentro dos institutos federais. Portanto, é você reduzir as desigualdades, criando mais igualdade de oportunidade, ou seja, você está buscando produzir equidade dentro do sistema educacional nas suas diversas etapas.
Lançado pelo Ministério da Educação, o Partiu IF vai oferecer aulas e atividades de reforço para 78 mil estudantes até 2027. Para participar do cursinho, o aluno deve estar no nono ano do ensino fundamental e ter renda familiar de até um salário mínimo por pessoa. Estudantes negros, quilombolas, indígenas ou com deficiência terão prioridade. Totalmente encantado com o ambiente do Instituto Federal, Kelvin recomenda.
Eu recomendo para todo mundo, inclusive todo mundo que eu vejo na rua, eu falo, entra no IFB. Que eu pergunto, pô, tá no nono ano? Entra no IFB. Ele é muito bom.
A inscrição no Partiu IF deve ser feita diretamente em um dos 37 institutos federais participantes do programa, além do CEFET de Minas Gerais e do Colégio Pedro II. Serão formadas 650 turmas em todo o país. Os alunos matriculados vão receber uma bolsa de R$ 200 por mês durante 8 meses, como ajuda de custo para permanecer no cursinho. Reportagem Luana Karen.
O governo Federal e a Prefeitura de Recife assinaram hoje um acordo judicial que vai garantir o repasse de 900 milhões e 400 mil reais à capital pernambucana.
O acordo encerra a demanda judicial da Prefeitura relativa ao pagamento de verbas do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef.
Com isso, Recife receberá o valor em três prestações anuais de 40%, 30% e 30% e deverá empregar os recursos na ampliação de vagas em creche, na educação inclusiva, na ampliação do ensino integral, além de equipamentos e valorização dos profissionais da rede de ensino.
O presidente Lula destacou o bom resultado do acordo para garantir investimentos em educação.
Se não tiver investimento na educação, a gente não dá o salto de qualidade que o Brasil precisa dar no século XXI.
E o prefeito de Recife, João Campos, detalhou os planos para o uso dos recursos federais.
São 7 mil crianças que vão passar até educação integral, 5 refeições por dia, o direito à educação. A gente vai expandir a educação integral do nosso município. Vamos expandir a educação especial inclusiva.
O acordo foi firmado com a Advocacia Geral da União e o Ministério da Educação.
A aplicação dos recursos pela Prefeitura Municipal de Recife será fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e a Controladoria Geral da União.
O Brasil vai sediar em julho encontro de líderes do BRICS, Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global.
E antes da reunião de cúpula, estão sendo realizados encontros temáticos para afinar o que será discutido entre os chefes de Estado.
Hoje, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, abriu a segunda reunião de energia do BRICS em Brasília.
O ministro reforçou que um dos focos é a transição energética inclusiva e a ampliação do acesso a serviços de energia.
Juntos, países do BRICS, representamos 50% da produção e do consumo global. É nossa responsabilidade buscar um equilíbrio entre segurança energética e desenvolvimento sustentável, como a transição para um futuro da economia de baixo carbono. A ampliação do bloco evidencia nossa relevância e nos convoca a fortalecer o Sul Global.
O BRICS é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Recentemente também foram admitidos Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Etiópia e Irã.
Pois é, e os países que compõem o BRICS são responsáveis por 26% das exportações mundiais de bens, movimentando o fluxo de exportações de 5 trilhões e 700 bilhões de dólares.
E para saber mais sobre o grupo, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços lançou uma página interativa com dados e infográficos sobre o comércio exterior.
Responsáveis por 26% do comércio mundial de bens, os países que compõem o BRICS têm um fluxo de exportações de 5,7 trilhões de dólares. Essas e outras informações sobre comércio exterior dos integrantes do grupo podem ser encontradas na página especial do BRICS, lançada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A página reúne em um só local dados dos 11 países do BRICS. São informações que mostram a representatividade no comércio mundial, a evolução das trocas de bens e serviços dos últimos anos, os parceiros e produtos comercializados pelo grupo. Como explica Erlon Alves Brandão, diretor de Estudos e Estatísticas de Comércio Exterior da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento.
Na plataforma é possível encontrar dados e infográficos detalhados que ilustram as relações entre o Brasil e os membros tradicionais, né, Rússia, Índia, China e África do Sul, e os novos membros, né, que são a Arábia Saudita, o Egito, os Emirados Árabes Unidos, a Etiópia, a Indonésia e o Irã. A página oferece uma experiência visual muito rica. Ela facilita a compreensão das estatísticas e características do comércio internacional. Ela explora os produtos e serviços comercializados, os valores transacionados e como essas relações evoluíram ao longo do tempo. É uma ferramenta valiosa para empresários, pesquisadores e todos que desejam entender melhor o fluxo de comércio entre essas nações.
As sessões ainda mostram que entre os principais produtos comercializados pelos membros do BRICS estão minérios metálicos, petróleo, sementes e frutos oleaginosos, carne, ferro e aço. Para conhecer a página, acesse brics.br. De Brasília, Leandro Molina.
expandir a infraestrutura de comunicação da região amazônica.
Esse é o objetivo do programa Norte Conectado, que está levando conectividade e cidadania para os moradores.
Para isso, cabos de fibra ótica estão sendo instalados nos locais.
No total, serão 8 infovias, com 12 mil quilômetros de extensão, que vão ligar 59 cidades do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.
Um investimento de R$1,3 bilhão, que vai atender 10 milhões de pessoas.
Vamos saber os impactos dessa iniciativa na reportagem de Graciele Bittencourt.
Quem já se acostumou a ter internet na palma da mão, a fazer um Pix, interagir nas redes sociais de qualquer lugar e a qualquer momento, tem até dificuldade para imaginar um mundo sem tudo isso. Mas na região norte do Brasil, muitas cidades ainda sofrem com a falta de conectividade, como é o caso dos moradores do município de Alvarães, no Amazonas. Para a comerciante Desirê dos Santos, a falta de internet dificulta o desenvolvimento do seu negócio.
Às vezes nós queremos fazer uma compra pela internet e não tem sinal. Às vezes queremos fazer uma venda, é difícil. Para fazer um Pix também fica difícil, né? Fazer. Tem que esperar voltar o sinal. Aí cai, principalmente com um tempo, né, chuvoso. Fica péssimo o sinal de internet aqui no nosso município.
Para conectar os brasileiros e reduzir as diferenças regionais, o governo federal desenvolve o programa Norte Conectado, que vai levar internet para 10 milhões de pessoas de 59 municípios, por meio da construção de infovias, conjunto de linhas digitais que permite a troca de informação em tempo real. A conexão com a internet vai permitir que setores como o de saúde possam melhorar o atendimento prestado a pacientes. Estudos e pesquisas desenvolvidos na região também vão ser beneficiados com as infovias. Para a coordenadora da Universidade do Estado do Amazonas, Mônica Dias, ter internet de alta velocidade vai impulsionar o desenvolvimento científico na região Norte.
A vinda da infovia aqui para a nossa região vai ser fundamental para esse processo de desenvolvimento inclusivo, para ter acesso de fato ao conhecimento, ao ensino, à pesquisa e extensão com qualidade.
O governo federal inseriu a instalação de redes de internet no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E para este ano, prevê a implantação da Infovia 2, que ligará Tefé à Atalaia do Norte, no estado do Amazonas. Serão mais de 7 mil quilômetros de fibra ótica submersa nos rios amazônicos. Os testes de funcionamento estão previstos para abril. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, explicou o cronograma de entrega das infovias.
Entregamos a Infovia 01 de Santarém até Manaus, a Infovia 03 de Macapá até Belém. Estamos acompanhando a implantação do cabo da Infovia 02, que liga Tefé, no Amazonas, até Tabatinga e Atalaia do Norte, ali já na divisa com a Colômbia, ali com Letícia. É um projeto de integração da região da Pan-Amazônia, entende bem, dialogando inclusive com o governo colombiano, para que de lá a gente possa sair com esse cabo até o Pacífico. Então, estamos chegando com essa infovia lá. Temos a previsão de entrega dessa infovia 02 e da infovia 04, que liga também Vila do Moura até Boa Vista, em Roraima.
E para 2026 já estão previstas novas ligações de internet. Uma entre Altazes e Atalaia do Norte, no Amazonas. Outra entre Manacaparu, no Amazonas, e Rio Branco, no Acre. E uma última entre Fonte Boa, no Amazonas, até Cruzeiro do Sul, no Acre. Ao todo, o programa Norte Conectado contará com 8 infovias com 12 mil quilômetros de extensão. O investimento total é de R$1,3 bilhão. Reportagem Graciele Bittencourt.
A aviação civil brasileira registrou o segundo melhor resultado de sua série histórica para o mês de fevereiro.
Foram mais de 9,5 milhões de passageiros em voos nacionais e internacionais.
Destaque para a movimentação de passageiros no mercado internacional. Pelo 10º mês seguido, o número de viajantes para o exterior atingiu um recorde.
Entre chegadas e partidas, o Brasil teve mais de 2,3 milhões turistas transportados.
Um crescimento de 13,5% em comparação com o mesmo período do ano passado.
A plataforma de vídeos YouTube endureceu as regras para combater a divulgação de jogos de apostas online ilegais.
Com as novas regras, os criadores de conteúdo ficam proibidos de direcionar espectadores para sites e aplicativos dessas apostas.
As mudanças vieram após o Ministério do Esporte identificar uma rede de mais de 50 contas no YouTube que promoviam apostas com falsas promessas de lucro.
A medida anunciada pela plataforma YouTube é reflexo das denúncias feitas pelo Ministério do Esporte sobre influenciadores digitais que divulgam apostas com promessas de lucro fácil, sem alertar os usuários sobre os riscos envolvidos. A partir desta quarta-feira, portanto, a plataforma tem novas diretrizes e vai bloquear conteúdos relacionados a sites ilegais de jogos de azar online. Com as novas regras, os criadores de conteúdo ficam proibidos de direcionar espectadores para sites e aplicativos de apostas ilegais, seja por meio de links, imagens, textos ou mesmo menções verbais. E toda publicidade sobre apostas veiculada no YouTube deve ser vinculada apenas a sites autorizados pelo governo brasileiro, obrigatoriamente hospedados sob o domínio .bet.br. O Ministério do Esporte identificou uma rede de mais de 53 contas e 25 canais no YouTube que promoviam apostas com falsas promessas de lucro, atraindo mais de 100 mil espectadores por transmissão. Os canais já foram denunciados ao Ministério da Justiça, Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
A cultura brasileira bateu um novo recorde.
Em 2024, a captação de recursos pela Lei Rouanet ultrapassou os 3 bilhões de reais, um crescimento de 29% em relação ao ano anterior.
E os primeiros meses de 2025 já mostram que esse número pode ser ainda maior. A reportagem é de Caroline Blaut.
Criada em 1991, a Lei Rouanet permite que empresas e pessoas físicas direcionem parte do imposto de renda para apoiar projetos culturais. É um incentivo que ajuda a financiar espetáculos, exposições, shows, filmes e diversas manifestações artísticas pelo país. Em 2024, o crescimento atingiu todas as regiões do país. O Norte foi o destaque, com um aumento de 257% desde 2022. No Pará, por exemplo, a captação de recursos culturais cresceu mais de 300%, superando os 60 milhões de reais. E o que levou a esse crescimento? O secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura, Enilton Menezes, explica.
Tivemos, de fato, um aumento de base de investidores, um aumento de orçamento no investimento e um aumento de limite dentro da lei de diretrizes orçamentárias, que é o que determina o limite da Lei Rouanet, que no ano passado foi de 3 bilhões de reais. E nós utilizamos todos os recursos que foram determinados pela lei. Então, é um conjunto de ações que traz de volta a credibilidade do sistema.
Mas, afinal, como um projeto consegue esse incentivo? Funciona assim. Produtores culturais apresentam suas propostas ao Ministério da Cultura. Se o projeto for aprovado, ele recebe uma autorização para captar recursos junto a empresas e pessoas físicas. Quem apoia, recebe incentivos fiscais e, em troca, ajuda a movimentar a cena cultural do país. E para entender como essa capacitação faz diferença na prática, vamos falar de um espetáculo que está em cartaz agora em Brasília. A peça Sangue, uma fábula ácida sobre o fazer artístico e as relações de poder, só foi possível graças ao incentivo da Lei Rouanet. O produtor Kiko Rieser conta como o financiamento foi essencial para viabilizar a temporada.
A gente tem acessibilidade, tem sessões com Libras e audiodescrição e tem em todas as sessões a gente tem um vídeo com Libras e um programa em Braille. Então, esses recursos foram fundamentais para tudo isso, para que a peça acontecesse, para que a peça circulasse, para que a gente empregasse toda a nossa equipe, que é uma equipe muito grande.
E a expectativa para 2025 é ainda mais positiva. A tendência de crescimento continua e novos recordes podem ser registrados. Para se ter uma ideia, só nos dois primeiros meses deste ano, a captação já superou 134 milhões de reais, um valor muito acima do registrado no mesmo período de 2024. Reportagem Caroline Blau.
Um acordo vai promover a capacitação de profissionais como eletricistas, pedreiros, carpinteiros e maquinistas, seguindo os padrões do setor de construção civil.
A parceria entre o governo federal e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção vai se concentrar na geração de empregos para pessoas inscritas no Cadastro Único e impulsionar a infraestrutura do país.
Essa iniciativa faz parte do Acredita no Primeiro Passo, programa que tem como objetivo promover a autonomia financeira de pessoas do Cade Único por meio do empreendedorismo.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF reajusta tese sobre responsabilidade da imprensa.
Loja é condenada por ofensas racistas e homofóbicas.
MPF apura a atuação da CBF e da União no enfrentamento do racismo no futebol.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal ajusta tese de repercussão geral do recurso sobre responsabilidade da imprensa.
O entendimento deve ser aplicado nos julgamentos de temas semelhantes no país. Michele Chiapa.
De acordo com a tese reajustada na sessão plenária desta quinta-feira, na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado atribui falsamente a prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se comprovada sua má-fé. Na hipótese de entrevistas realizadas e transmitidas ao vivo, fica excluída a responsabilidade do veículo por ato exclusivamente de terceiro, devendo ser assegurado o exercício do direito de resposta em iguais condições, espaços e destaque, sob pena de responsabilidade. Por fim, constatada a falsidade da notícia, deve haver remoção, de ofício ou por notificação da vítima, quando a informação permanecer disponível em plataformas digitais.
Para impedir litigância abusiva, juiz pode exigir de advogado documentos que comprovem que demandas são reais.
O entendimento é da Corte Especial do STJ. Fátima Uchoa.
A tese deve ser observada pelos tribunais de todo o país na análise de casos semelhantes. A litigância abusiva ocorre, por exemplo, quando um advogado usa procurações de clientes, às vezes sem informá-los, para ajuizar grande número de ações sem fundamento contra uma empresa, pretendendo coagi-la a aceitar acordos. Segundo o relator no STJ, ministro Moura Ribeiro, em várias regiões do país tem havido uma avalanche de processos com uso abusivo da advocacia e sem base no legítimo direito de ação. E para o ministro, a possibilidade de o juiz exigir documentos para comprovar o interesse de agir já foi admitida pelo STJ e pelo Supremo Tribunal Federal.
Loja é condenada por ofensas racistas e homofóbicas contra empregado.
A decisão é da quarta turma do TST, Larissa de Paula.
Na ação, o empregado disse que foi perseguido, humilhado e discriminado pelo ex-chefe por causa da classe social, raça e orientação sexual. A empresa foi condenada a pagar R$30 mil de dano moral ao trabalhador, mas recorreu. No Tribunal Superior do Trabalho, a quarta turma manteve a indenização após avaliar que o valor é compatível com a lesão causada.
TSE confirma mandato de Ana Helena Carvalho Fontes, prefeita de Aquidaban, em Sergipe.
Ela era acusada de estar inelegível por ser cunhada socioafetiva do prefeito eleito na cidade em 2016 e 2020, Henrique Amaral.
A acusação era de inelegibilidade por terceiro mandato consecutivo de um mesmo grupo familiar. Essa regra proíbe que parentes de até segundo grau exerçam 3 mandatos seguidos no Poder Executivo. Como os avós biológicos de Ana exerceram a guarda da prefeita, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe entendeu que a relação socioafetiva entre eles e Ana era de pais e filha. Essa relação colocaria Ana como cunhada do prefeito eleito em Aquidaban em 2016 e 2020 e caracterizaria um terceiro mandato consecutivo do mesmo grupo familiar. Mas a relatora do caso no TSE, ministra Isabel Galotti, entendeu que não há motivo para levar em conta a relação socioafetiva no lugar da relação sanguínea. Assim, considerou Ana e o ex-prefeito como parentes de terceiro grau, o que não é proibido pela legislação.
O Ministério Público Federal abriu um inquérito para analisar possível omissão da Confederação Brasileira de Futebol no caso de racismo sofrido pelo jogador Luíde, do Palmeiras.
A investigação foi motivada por uma representação feita pela entidade Jusracial.
O MPF solicitou informações ao Ministério do Esporte e à CBF sobre o caso e sobre as declarações do presidente da Conmebol.
O prazo de resposta é de 10 dias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Congresso aprova orçamento de 2025.
Já está valendo medida que amplia acesso a empréstimo para trabalhadores com carteira assinada.
Senado susta exigência de visto para Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão. Câmara vai analisar medida.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso Nacional aprovou na tarde de hoje o projeto do orçamento de 2025, que define as receitas e fixa as despesas do país. O relator da proposta estima um superávit primário de 15 bilhões de reais, ou seja, as receitas devem superar os gastos em conformidade com a meta fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
O relatório também reserva cerca de 50 bilhões de reais para emendas parlamentares, que são recursos indicados por deputados e senadores para investimentos em diversas áreas. Repórter Alexandre Campos.
Analisado em regime de urgência, o parecer do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, prevê uma despesa total de 5 trilhões 889 bilhões de reais, dos quais 1 trilhão 655 bilhões referem-se ao refinanciamento da dívida pública. Do valor restante, pouco mais de 4 trilhões de reais correspondem aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Pelo texto, as emendas parlamentares somam 50 bilhões de reais. Ângelo Coronel lembrou que o orçamento contempla o novo salário mínimo de R$ 1.518 e atende quem mais precisa.
Os principais programas sociais, Bolsa Família, 160 bilhões, Vale Gás, 3,6 bilhões, Farmácia Popular, 4,2 bilhões, Bolsas da CAPES, 4,2 bilhões, Saúde, 233 bilhões, Educação Pública, 167 bilhões, seguem garantidos porque sabemos que essas políticas impactam diretamente milhões de brasileiros.
Ao final da votação, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, destacou a aprovação da proposta e o papel do Legislativo na elaboração do orçamento.
Temos a compreensão de que o Parlamento tem a peça orçamentária, que é a mais importante do processo legislativo, como fundamental, e é merecido que o Parlamento brasileiro seja um ator importante nesta construção.
O projeto do orçamento de 2025 segue para a sanção presidencial.
E o Senado aprovou um projeto que vai garantir mais 4 bilhões de reais para obras inacabadas.
O dinheiro será liberado por meio das emendas parlamentares. Repórter Érica Christian.
Os senadores aprovaram as mudanças feitas pelos deputados ao projeto que vai liberar 4 bilhões e 600 milhões de reais dos restos a pagar dos orçamentos dos últimos anos, retidos por problemas técnicos. O relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, explicou que a Câmara limitou o pagamento para os anos de 2019 a 2022, já que os valores de 2023 e 2024 poderão ser transferidos sem a necessidade necessidade de uma lei. Ele destacou que esse dinheiro é esperado por governadores e prefeitos para concluírem obras já iniciadas.
O Brasil não pode ser um cemitério de obras inacabadas. Muitas obras foram interrompidas no meio, quando o governo não prorrogou os decretos, de estendendo o prazo daquela execução daquelas emendas.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, esclareceu que esse dinheiro não é aumento de gastos.
Não estamos falando de novas despesas. Estamos falando de despesas que já foram empenhadas. Então, sem impacto fiscal nenhum. Além do mais, é para ser executado ao longo do tempo.
O projeto, que segue para a sanção presidencial, impede a liberação das emendas parlamentares para obras e serviços com indícios de irregularidades.
Já está em vigor a medida provisória que amplia o acesso a empréstimos para trabalhadores com carteira assinada.
A MP, que começou a valer no dia 12 deste mês, ainda precisa ser aprovada pelo Congresso. Mais detalhes com Marina Dantas.
Já está em análise no Congresso Nacional a medida provisória conhecida como Crédito do Trabalhador, que permite o crédito consignado aos trabalhadores do setor privado. Agora, os trabalhadores rurais, domésticos e microempreendedores individuais, os MEIs, poderão solicitar empréstimos com condições mais favoráveis pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O limite imposto de comprometimento da renda é de até 35% do salário recebido para o pagamento das parcelas do empréstimo, com garantia do saldo do FGTS. O desconto das prestações será efetuado diretamente na folha de pagamento pelo E-Social. As instituições devem disponibilizar a modalidade a partir do dia 21 deste mês. No entendimento do advogado trabalhista Caio Buchhorn, apesar de apresentar benefícios como o aumento do consumo interno que impulsiona a atividade econômica, a medida também possui desafios impactantes para os contemplados.
Há, sim, o risco de superendividamento, caso não haja uma educação financeira adequada, um possível aumento da inadimplência, embora ele seja mitigado pela natureza do consignado, e a necessidade de uma regulamentação eficiente, para evitar aqueles abusos, né, e garantir a proteção do consumidor.
A MP, que entrou em vigor dia 12 deste mês e tem validade de 60 dias, deverá ser analisada na Câmara dos Deputados e, em seguida, no Senado.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, pediu celeridade na análise de um projeto dele que susta normas impostas recentemente, restringindo a pesca artesanal da tainha em seu estado.
O senador enfatizou que a pesca artesanal da tainha é uma tradição importante e um setor econômico significativo para Santa Catarina, e que as restrições prejudicam diretamente os trabalhadores locais.
O exercício da pesca de tainha artesanal de arrasto, que faz parte da tradição de Santa Catarina, é considerada patrimônio imaterial do Estado por uma lei de 2012 e que foi discriminada nesta portaria, porque é o único Estado onde existe limite para isso.
Também de Santa Catarina, o senador Jorge Seif, do PL, criticou a decisão do governo de isentar a alíquota de importação para a sardinha em conserva. Segundo ele, a medida é equivocada e traz danos para o pescado nacional.
O parlamentar argumentou que o setor de conservas de sardinha do país é moderno, eficiente e competitivo, além de responder, segundo ele, por 75% do faturamento das indústrias de pescados no Brasil. Ele afirmou ainda que apresentou projeto de decreto legislativo para impedir a isenção na importação do produto. Para Seif, a indústria precisa de condições justas de concorrência e avaliou que a iniciativa do governo trará impacto para o mercado e para a cadeia produtiva brasileira, que sofrerá prejuízos na geração de emprego.
O impacto dessa medida vai ser de 25 mil empregos diretos nas indústrias e 42 mil indiretos. 42 mil que são pescadores que pescam exclusivamente sardinela brasiliense, a sardinha. Se a indústria quebrar, eles não vão ter para quem vender. Se não tiver para quem vender, eles não adiantam pescar, que vai apodrecer o peixe. E aí o produto vai vir lá de fora, como no passado era.
O Senado aprovou um projeto que suspende os efeitos de um decreto do Executivo que voltaria com a exigência de visto para turistas da Austrália, do Canadá e dos Estados Unidos a partir de 10 de abril.
A proposta busca facilitar a entrada desses visitantes no Brasil para contribuir com o turismo no país. Repórter Alexandre Campos.
Em 2019, no início de sua gestão, o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou com a exigência de visto para pessoas vindas desses países e também do Japão. O objetivo era estimular o turismo no Brasil, mesmo que tratamento idêntico não fosse garantido aos brasileiros. Em 2023, o presidente Lula atuou para revogar o decreto do presidente anterior, definindo data futura para a efetividade dessa medida, sob amparo do chamado princípio da reciprocidade. Por causa dessa decisão, o Japão mudou sua postura e abriu mão do visto de brasileiros. O relator do projeto, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que a decisão de retirada de exigência de visto em 2019 foi acertada porque fez aumentar o número de turistas nos anos posteriores.
Segundo dados da Embratur, em 2018, foram 609 mil chegadas ao Brasil ordinárias de Estados Unidos, da América e Canadá. Ao passo que, em 2024, esse número subiu para 825 mil turistas.
Já o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, afirmou que a decisão sobre exigir ou não visto cabe ao Executivo. Na opinião dele, o Congresso Nacional extrapola suas atribuições ao votar um projeto como esse.
Então, nós estamos utilizando uma ferramenta de forma atropelada e exacerbada. Esse é um projeto que não passou pelo crivo de constitucionalidade na CCJ.
O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Deputados e senadores aprovam texto do orçamento da União deste ano.
Novos presidentes de comissões antecipam temas prioritários para 2025.
Boa noite. Novo presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços se preocupa com a taxa de juros. Já o novo líder da Comissão de Previdência, Assistência Social e Família diz que quer trabalhar com isenção e a favor de quem precisa. Saiba mais com o repórter Murilo Souza.
O deputado Beto Richa, do PSDB do Paraná, foi eleito por unanimidade para presidir a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados em 2025. Ele substitui o deputado Josenildo, do PDT do Amapá, que comandou o colegiado em 2022. Richa lembrou que juntos, indústria, comércio e serviços são responsáveis por 2/3 do PIB brasileiro e por quase 50 milhões de empregos. Mas, segundo ele, os juros brasileiros têm se mantido em patamares elevados, dificultando o crédito, aumentando os custos operacionais e limitando o crescimento das empresas.
Temos o trabalho de não apenas encarar esses desafios, mas também de avançar na industrialização, na redução do custo do crédito, nos processos que facilitam e aceleram a criação de empregos e na valorização das micro e pequenas empresas. A recuperação e o fortalecimento da nossa base industrial são fundamentais para a criação de um ciclo virtuoso de crescimento. E as micro e pequenas empresas são essenciais nesse contexto, pois criam quase metade dos empregos formais neste país. A elas deve ser dada uma atenção especial, facilitando o acesso ao crédito, à capacitação e à redução da burocracia.
Para presidir a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, em 2025, foi eleito, também por unanimidade, o deputado Rui Carneiro, do Podemos da Paraíba, que substitui o deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, no comando do colegiado. Ao tomar posse, Carneiro disse ser uma honra presidir uma comissão que está tão próxima das necessidades dos brasileiros.
O meu lado aqui é o lado daquele cidadão ou da cidadã que estão na fila do INSS, dos dependentes químicos que precisam de tratamento, das crianças com microcefalia, enfim, das famílias brasileiras que precisam da nossa ação e do nosso apoio.
Ele ressaltou ainda a isenção com que pretende assumir os trabalhos do colegiado. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Comissões de Direitos Humanos, de Direitos da Pessoa Idosa e de Direitos das Pessoas com Deficiência elegem novos presidentes. O repórter Antônio Vital acompanhou e tem mais informações.
Três comissões permanentes da Câmara encarregadas de discutir, votar e analisar questões relativas a direitos humanos de pessoas vítimas de abusos, idosos ou com deficiência elegeram seus presidentes para os próximos 2 anos. O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, foi eleito para o comando da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ao assumir o cargo, Duarte Júnior elencou os principais objetivos da sua gestão. Um deles é negociar com o governo federal a derrubada do veto presidencial ao projeto que dispensava a perícia médica periódica para pessoas com deficiência permanente. Outra prioridade é a elaboração do Código Brasileiro de Inclusão, que pretende reunir em um único texto as diversas leis em vigor voltadas para esse público, como a Lei Brasileira de Inclusão, aprovada em 2015.
Nós vamos elaborar e entregar o Código Brasileiro de Inclusão, que é a união de todas as leis que já existem, porque existem já muitas leis, e através do Código Brasileiro de Inclusão, a gente vai dar maior fortalecimento, maior visibilidade, maior entendimento a essas legislações, porque de nada adianta aprovar leis, o presidente sancionar, se transformar numa lei, se as pessoas não conhecem.
O deputado Raimundo, do PT do Rio de Janeiro, foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Ele teve 8 votos dos 13 integrantes do colegiado. Ao assumir o cargo, Raimundo disse que pretende atuar na construção de políticas públicas em harmonia com o governo federal. Ele anunciou que vai discutir um acordo de procedimento com os membros para evitar o que chamou de estratégia de lacração durante as discussões. A Comissão de Direitos Humanos é tradicional palco de embates entre parlamentares do governo e da oposição. O deputado disse que as divergências são importantes e até bem-vindas, mas não a troca de ofensas.
Há uma intolerância possível, a intolerância à fome, a intolerância à desigualdade, sermos intolerantes com a violação de direitos, mas ser intolerante com o pensamento do outro, com o credo do outro, com a raça do outro, com a orientação sexual do outro, com a identidade de gênero do outro, isso é muito ruim.
Já a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa elegeu como presidente o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Ao ser eleito, Zé Silva disse que a prioridade de sua gestão será a atenção à qualidade de vida das pessoas idosas, em especial no que diz respeito aos direitos previdenciários.
Todo aprendizado que for possível para fazer dessa comissão aqui essa arena fundamental para garantir às pessoas idosas o direito à inclusão, a combater o abandono, a exclusão, a violência, os direitos previdenciários, ao lazer e todo o que é fundamental para as pessoas viverem e viverem felizes.
Entre as atribuições das comissões permanentes da Câmara estão analisar projetos de lei, políticas públicas, discutir assuntos relativos às suas áreas de atuação e fiscalizar o Poder Executivo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Pela primeira vez, a Comissão da Mulher será comandada por uma deputada indígena. Conheça as propostas de Célia Chacriabá para 2025. Já na Comissão de Comunicação, o deputado Júlio César Ribeiro diz que quer uma pauta positiva para o setor. Os detalhes com a repórter Emanuele Brasil.
A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, foi eleita nesta quarta-feira para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. Ela recebeu 15 votos. Não houve votos contrários. Chacriabá substitui a deputada Ana Pimentel no cargo. É a primeira vez que uma mulher indígena assume o comando do colegiado. Chacriabá destacou que a comissão vai priorizar o combate ao feminicídio e aos efeitos das mudanças climáticas na economia de mulheres agricultoras. Ela disse que o colegiado vai se pautar pela diversidade.
Essa Comissão da Mulher tem lugar para todas as mulheres, mulheres do turbante, mulheres do cocá, mulheres evangélicas, mulheres católicas, mulheres de terreiro, mulheres também que são de movimentos sociais, porque antes de ser parlamentar nós somos outras coisas, nós carregamos muito jeito de ser mulher dentro de nós.
Já a Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados elegeu para presidir seus trabalhos o deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal. Ele recebeu 21 votos. O deputado informou que vai ouvir todos os setores vinculados aos trabalhos da comissão. Entre outras funções, o colegiado é responsável por confirmar as concessões de rádio e TV.
E sem dúvida alguma, estarei com as portas do meu gabinete aberto ao setor de comunicação, justamente para ouvir as suas demandas, as suas necessidades.
Na Comissão de Legislação Participativa, o eleito foi o deputado Fred Costa, do PRD de Minas Gerais. A CLP se diferencia das demais comissões por analisar as sugestões de projetos apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto partidos políticos. As sugestões são analisadas pelo colegiado e, se aprovadas, são transformadas em projetos para serem analisados pela Câmara.
E essa comissão tem por papel fundamental o fomento da participação da sociedade na elaboração de propostas que possam vir a se tornar lei e também na ampla participação da sociedade civil organizada através das ONGs, das entidades e também de ouvir o cidadão. E é nesse sentido que a gente espera trabalhar de forma a trazer a população cada vez mais para a Câmara dos Deputados e que a gente possa ser uma caixa de ressonância verdadeiramente dos sentimentos da população.
Fred Costa informou que a deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, idealizadora da Comissão de Legislação Participativa, será convidada a ser vice-presidente do colegiado, em respeito à sua história e ao seu trabalho. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Deputado Zé Vitor volta a comandar a Comissão de Saúde. Comissões de Educação e de Ciência e Tecnologia também elegem seus presidentes. Acompanhe os detalhes com o repórter Cláudio Ferreira.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados elegeu como presidente o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais. Ele havia ocupado o cargo no início desta legislatura, em 2023, e retorna para novo mandato de um ano. Desta vez, Zé Vitor obteve 35 votos a favor, superando os 31 registrados há 2 anos. Ele falou sobre a expectativa em relação ao novo mandato.
Nós temos uma expectativa enorme com o fortalecimento das comissões. Esse é, inclusive, um compromisso do presidente Hugo Mota para que as comissões tenham cada vez mais destaque e, por consequência, responsabilidades. Então, espero que a gente tenha essa oportunidade em 2025, além das discussões e das votações, nós caminharmos para soluções. Isso é fundamental.
A Comissão de Saúde debate e vota temas relacionados ao Sistema Único de Saúde, campanhas, vigilância epidemiológica, instituições privadas, atividades médicas e paramédicas e patentes de fármacos, entre outros. Já a Comissão de Educação elegeu como presidente o deputado Maurício Carvalho, do União de Rondônia. Foram 26 votos a favor e 2 em branco. Para Carvalho, a educação é mais do que um tema em debate.
A educação não é apenas um tema de debate. Ela é o principal caminho para transformar o nosso país. Nosso desafio aqui não é pequeno, mas precisa ser conduzido com compromisso e colaboração. O Brasil precisa de uma educação que funcione na prática. Uma educação que valorize os professores, que prepare nossos jovens para o mercado de trabalho. É fundamental garantir que nenhuma criança fique para trás.
A Comissão de Educação analisa temas relativos à educação em geral, política e sistema educacional em seus aspectos institucionais, estruturais, funcionais e legais, direito à educação e recursos humanos e financeiros para o setor. Por sua vez, a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação elegeu o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, como presidente. Foram 22 votos a favor. Ele falou sobre como pretende conduzir os trabalhos no colegiado neste ano.
Eu tenho como lema política de resultados. Eu trabalho naquilo que a gente possa entregar. Sempre falo que tem muita iniciativa, pouca acabativa. Então a gente precisa, ao final deste ano de trabalho, nós teríamos que conseguir entregar à sociedade brasileira algum avanço, seja na política de data center, seja na inteligência artificial, seja na energia para os data centers, para termos inteligência artificial.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação analisa, entre outros temas, as políticas nacionais de ciência e de tecnologias da informação, a cooperação com outros países e organismos internacionais e o desenvolvimento tecnológico. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Cláudio Ferreira.
Comissões de Controle dos Gastos Públicos de Transportes e de Direito do Consumidor têm novos presidentes. Conheça os eleitos com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
O deputado Bacelar, do PV da Bahia, foi eleito presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle com 11 votos favoráveis e 1 em branco. O deputado afirmou que foi escolhido para uma das comissões mais importantes da Câmara, porque ela tem o papel de observar a transparência e o controle dos gastos públicos.
Esta comissão é a comissão responsável por acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária e financeira do governo federal, sendo um instrumento fundamental no combate à corrupção, na preservação e na defesa do patrimônio público, na melhoria do gasto público. E somos os responsáveis para mostrar à população como caminha a conduta do governo na tarefa importante de gerir o gasto público. É a comissão que está no próprio cerne do Poder Legislativo.
O parlamentar acredita que sua gestão, com a ajuda dos colegas, vai contribuir para o aperfeiçoamento das práticas administrativas e proporcionar mais transparência e austeridade nos gastos públicos. O deputado federal Maurício Neves, do PP de São Paulo, foi eleito presidente da Comissão de Viação e Transportes, com 16 votos a favor e um em branco. Ele afirma que a comissão é vital para o desenvolvimento do Brasil e firmou compromisso com as organizações da sociedade civil para promover debates no colegiado.
Priorizando sempre o diálogo na postura de equilíbrio, na postura da boa política, na postura que nós acreditamos em chegar em consensos reais para aprovarmos relatórios aqui, para darmos continuidade no excelente trabalho que todos vocês fizeram.
Na Comissão de Defesa do Consumidor, foi eleito o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, com 13 votos. O deputado não é novato na relação com os direitos do consumidor e trata do assunto desde seu primeiro mandato como vereador.
E a primeira comissão parlamentar que eu presidi foi exatamente a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Salvador, da Câmara dos Vereadores. E ali eu tive a oportunidade de ter um contato mais de perto com as demandas dos consumidores, estudar um pouco sobre o Código de Defesa do Consumidor e me interessar mais pelo tema. Ninguém pode se afastar desse tema porque ele perpassa todas as relações econômicas, sociais e políticas que a sociedade vivencia.
O deputado Daniel Almeida tem expectativa de dar continuidade aos trabalhos da comissão, que, na avaliação dele, traz bons exemplos de debates sobre grandes temas que atingem a sociedade brasileira. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
No canal da Câmara dos Deputados, no WhatsApp, o cidadão tem notícias do parlamento em primeira mão, sem abrir mão de seu app de mensagem favorito. Tem informações em tempo real de tudo o que acontece no plenário e nas comissões, campanhas e muito mais. O aplicativo assegura a invisibilidade do nome e do telefone do usuário. Acesse cd.leg.br/whatsapp-pcd, clique em seguir e ative o sininho para receber as nossas notificações.
Votação.
Deputados e senadores aprovam o Orçamento Geral da União para este ano, com previsão de 15 bilhões de reais de superávit e expectativa de déficit zero. Saiba mais com a repórter Silvia Munhato.
O Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2025 com um superávit previsto de 15 bilhões de reais, sendo que a meta para o ano é de déficit zero. O projeto original do Executivo falava em 3,7 bilhões de superávit após as deduções permitidas. O projeto foi aprovado depois que o relatório final foi divulgado na madrugada dessa quinta-feira e votado na Comissão Mista de Orçamento no começo da tarde. O texto seguirá agora para a sanção presidencial. Para o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, o orçamento não está ajustado, porque os recursos para benefícios previdenciários estão subestimados em 11 bilhões de reais. Ele também diz que estão previstos 28 bilhões de reais de receitas extras com julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o que não seria realista. Já o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que o texto garante mais recursos para saúde, educação, investimentos e recomposições salariais, mas criticou o crescimento das emendas parlamentares impositivas.
O aumento das emendas impositivas é maior do que o aumento do orçamento da educação.
O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, reclamou dos gastos com viagens de autoridades do Executivo.
400 milhões de reais sendo enviados para o esporte, quando a gente tem um gasto de 2 bilhões
e 150 milhões de reais com passagens diárias.
Vários deputados reclamaram de um corte de última hora de 2,5 bilhões de reais nos recursos para atendimento da Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura, o que teria deixado a ação com apenas 480 milhões de reais. O superávit maior previsto no texto, feito pelo Congresso, decorre principalmente de reestimativa de receitas elaborada pela Comissão Mista de Orçamento no ano passado, com acréscimo de 22,5 bilhões na arrecadação. O valor total da despesa do orçamento de 2025 é de 5,9 trilhões de reais, mas 1,6 trilhão se refere ao refinanciamento da dívida pública. O teto de despesas é de 2,2 trilhões, estipulado pelo arcabouço fiscal. A aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde em 2025, que é de 15% da receita líquida, corresponde a 228 bilhões de reais, mas a proposta aprovada prevê a aplicação de 233 bilhões. No caso das despesas com pessoal, foram acolhidos os ajustes solicitados pelo Executivo, fazendo com que o aumento dessas despesas em 2025 chegue a 27,9 bilhões de reais. Várias categorias de servidores aguardam a sanção do orçamento para receberem reajustes retroativos a janeiro. Foram apresentadas quase 7 mil emendas individuais de bancadas estaduais e de comissões permanentes. O valor aprovado foi de 50,4 bilhões de reais, sendo que 11,5 bilhões são de emendas de comissões, que não são impositivas. Nos últimos dias, o governo solicitou vários remanejamentos no orçamento para, por exemplo, garantir recursos para o Vale Gás e aumentar a dotação do Minha Casa Minha Vida. Foram reduzidas dotações para a implantação de escolas em tempo integral e para o Bolsa Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.